Olá, estamos aqui de volta para mais uma aula de estatística. É a nossa aula número 8, que vamos ver os conteúdos referentes à inferência estatística, o conceito de inferência estatística e também um conceito extremamente importante que vai nos acompanhar agora até o final do curso, que é o conceito de distribuição amostral. Então vamos ver aqui os nossos slides, por favor. Então, o nosso conteúdo de hoje está na unidade 8 do nosso material escrito, nosso livro. Por favor, vocês então, tenham sempre junto com vocês o material. Vamos ver então como é que começamos isso aí. Por favor. Nas aulas prévias, nós vimos lá no início o que era planejamento da pesquisa e as técnicas de amostragem. Enfatizamos que, com os resultados da amostra, nós iríamos fazer a generalização para a população. Através da análise exploratória de dados, os dados eram organizados para permitir a sua análise. Isso era o tema das unidades 3 e 4. Posteriormente, nós vimos os conceitos de probabilidade variável aleatória, né, que são conceitos extremamente importantes para a gente poder fazer essa generalização. E na última aula, nós vimos os modelos probabilísticos mais comuns, que eram, no caso, modelo binomial, modelo de Poisson, modelo normal. Na aula de hoje, nós vamos fazer a seguinte avaliação. Vamos ver o conceito de inferência estatística, os tipos de inferência estatística, o que são parâmetros e o que são estatísticas. Vamos dar a definição formal dessas duas coisas. E apresentar para vocês as distribuições amostrais de média e proporção. Muito bem, relembrando. População é o conjunto das medidas, as características de interesse em todos os elementos que as apresentam. Ah, nós vimos isso na nossa primeira aula. Pode ser representada por um modelo. E este modelo probabilístico, tem parâmetros. Nós vimos na unidade 7 vários modelos. Modelo binomial tem parâmetros. Modelo Poisson tem parâmetros. Modelo normal tem parâmetros. Certo? Então é interessante, nós queremos conhecer esses parâmetros. Se nós realizamos uma pesquisa por amostragem, nós vamos querer fazer inferência estatística, que nada mais é do que generalizar os resultados da amostra para a população, através, né, utilizando métodos probabilísticos. Vamos ver como é que isso funciona. Então, definindo claramente o que é inferência estatística, essa definição relativamente grande, mas é muito interessante. Consiste em fazer afirmações probabilísticas sobre as características do modelo que se supõe representar uma população a partir dos dados de uma amostra aleatória probabilística desta mesma população. Agora eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: não há como nós pensarmos em inferência estatística se a amostragem não for feita de forma probabilística. Eu venho insistindo com vocês desde as primeiras aulas acerca desse aspecto. É muito importante ressaltar isso aí. Lembrando, o que é uma amostragem probabilística? Os elementos da população são escolhidos por sorteio não viciado. Todos os elementos da população têm chance de pertencer à amostra. Certo? Então, somente nesse tipo de situação, por exemplo, aquela pesquisa do CRA, que nós falamos nas primeiras aulas, né, que nós tínhamos a listagem dos registrados no CRA e gostaríamos de tirar uma amostra dali. Então, nós temos condições de realizar um sorteio dessa listagem. Então, é importante ressaltar isso. Se a amostragem não for probabilística, teoricamente, as técnicas que nós vamos ver nessas três aulas, na aula 8, 9 e 10, não podem ser utilizadas, rigorosamente falando. Então, vamos ver lá em detalhe o que significa isso. Bom, nós temos basicamente dois tipos de inferência estatística: a estimação de parâmetros e testes de hipótese. A estimação de parâmetros consiste em fazer afirmações sobre os possíveis valores dos parâmetros do modelo a partir dos dados de uma amostra aleatória da população. Então você vai estimar, por exemplo, a média de uma variável que tem a distribuição normal. Você quer conhecer a média, você quer conhecer o desvio padrão dessa variável. Estimar média e variância de um modelo normal, por exemplo. É estimar a probabilidade de sucesso de um modelo binomial. Reparem, esses aqui são parâmetros do modelo, no caso, modelo normal, na primeira situação, e do modelo binomial na segunda situação. Nós queremos estimar isso. Vamos fazer essa estimação de que forma? Vamos pegar os dados da amostra aleatória. Da amostra aleatória, para fazer isso. Um outro tipo de inferência estatística é composto pelos testes de hipótese. O que são testes de hipótese? Então, nós vamos testar hipóteses estatísticas sobre as características do modelo a partir dos dados de uma amostra aleatória da população. Observem que eu sempre enfatizo isso aqui, amostra aleatória da população. Por exemplo, você vai querer perguntar, você tem uma ideia qualquer assim sobre a média. O valor da média de uma variável é maior que um certo valor? O modelo probabilístico da população é o normal? Seria um teste que a gente chama de aderência? Então, o que é interessante observar aqui é que você sempre usa a amostra aleatória para fazer a generalização. Porém, e isso também tem que ficar bem claro, na estimação de parâmetros é um processo que não exige uma reflexão prévia, no sentido assim de você montar uma hipótese estatística, uma hipótese de pesquisa. Você, teoricamente, não sabe nada sobre aquele parâmetro, coletou os dados da amostra para tentar obter alguma ideia. Qual é o valor desse parâmetro? No teste de hipótese é um pouco diferente. Geralmente é usado numa etapa mais avançada de pesquisa, você realmente já tem noção de qual o valor que aquele parâmetro deveria ter, ou qual seria a característica que você está estudando, e aí você coleta a amostra para tentar verificar se essa sua hipótese é verdadeira ou não. Então, são duas diferenças. Na estimação de parâmetros, você estima os resultados. No teste de hipótese, você realmente toma decisões com base nos resultados da amostra. Nós vamos ver na aula 10. E estimação de parâmetros na próxima aula, aula 9. Vamos ver, então, alguns outros aspectos aqui. Essa tabela mostra para vocês aquelas medidas de síntese que nós vimos na aula 4. Média, variância, proporção também. Como é que elas são calculadas? Tá? Se nós estivermos lidando com dados da população, elas são chamadas de parâmetros. Se são dados da amostra, são chamadas de estatísticas. Então veja, na população, a média recebe o símbolo da letra grega mi. Você soma todos os elementos da população e divide por esse valor aqui, esse n maiúsculo, que é o número de elementos da população. No caso da amostra, o resultado, a média, é chamada de estatística e é denotada por esse símbolo aqui, x barra. E o que é o valor da média amostral, da estatística média? É a soma de todos os elementos da amostra dividido pelo tamanho da amostra. A variância, que é uma medida de dispersão, na população, ela recebe o símbolo sigma, a letra grega, sigma ao quadrado. Como é que é mais ou menos o funcionamento dela? Você faz a diferença entre cada valor da população e a média populacional calculada anteriormente. Cada um desses desvios é elevado ao quadrado. E depois você soma todos eles e divide pelo número de elementos da população. Aqui está sendo usado um n maiúsculo no denominador, porque se trata da variância populacional. Agora, quando nós usamos variância amostral, a gente tem aqui esse resultado. Vamos usar os valores da amostra, fazer a divisão. Fazer a diferença em relação aos valores da média amostral. Só que aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem esse valor chamado n, tá? Que parece uma constatação razoável daqui. Pois bem, aqui nós vamos ter que fazer uma modificação. Por quê? Se eu usar n no denominador, esta quantidade aqui, e a gente vai ver isso na aula 9, será um estimador viciado, ele vai dar resultados distorcidos dessa grandeza populacional. Então, quando nós usamos estatísticas amostrais, a variância tem que ser aqui n menos 1. Nós falamos isso na aula número 4, certo? Então, vocês, quando estiverem assistindo agora essa aula, meu Deus, o professor está em contradição? Não, estou deixando aqui bem claro. Esta seria a fórmula aparentemente correta, mas não é. A gente vai ver isso na aula 9, por que razão isso aqui tem que ser subtraído de 1. Finalmente, chegamos à proporção populacional de um determinado atributo. Você tem uma variável qualitativa e ela tem vários valores. Você está interessado em um desses valores. Então você conta a frequência com que aquele atributo acontece e divide isso pelo número de elementos da população. Isso é chamado de proporção populacional π. Quando nós trabalhamos com a proporção amostral, nós usamos a latina P. E a frequência de elementos naquele mesmo atributo na amostra, dividido pelo número de elementos da amostra. Essa notação aqui, há uma certa discrepância de autor para autor. Alguns autores utilizam a notação grega, Outros autores não usam isso, eles usam a notação latina e quando estão utilizando os valores da amostrais, eles põem um chapéu, um acento circunflexo por cima das quantidades, certo? Mas isso é uma questão apenas de terminologia, que varia de livro para livro, que não. A essência é essa, nós temos os parâmetros, os dados populacionais e as estatísticas, os dados amostrais. Vamos ver então agora mais um pouquinho. As estatísticas, pessoal, têm uma característica interessante. Se eu fizer uma amostragem probabilística por sorteio, na realidade eu estou realizando um experimento aleatório. Isso resulta no quê? As estatísticas calculadas na amostra são variáveis aleatórias, ou seja, você não sabe exatamente qual o resultado que vai ter uma média amostral, que vai ter uma proporção amostral. Por quê? Por causa do processo de amostragem por sorteio. Então, se as estatísticas são variáveis aleatórias, seus resultados, né, nesse caso, dependem da amostragem. E eu posso, então, construir modelos probabilísticos para as estatísticas. Então, aqueles modelos probabilísticos que nós vimos na aula passada, por exemplo, na aula retrasada de probabilidade, nós podemos construir um modelo para a estatística média ou para a variância amostral. Então, o conceito de distribuição amostral. O modelo probabilístico de uma estatística é chamado, tem esse pomposo nome de distribuição amostral. Vamos pensar então o seguinte: seja θ, essa letra grega aqui, um parâmetro e T uma estatística qualquer que você queira utilizar para estimar aquele parâmetro. São retiradas amostras aleatórias da população e são calculados os valores da estatística T. Nós vamos ver um exemplo interessante depois. Os valores dessas estimativas aqui formam a distribuição amostral da estatística. Então vejam, se temos amostras aleatórias, temos uma variável aleatória, podemos pensar em construir um modelo probabilístico para a estatística. Então veja esse exemplo aqui, pessoal. Está meio difícil de ver aqui na tela, mas pelo menos os valores estão corretos. Nós temos, imagine essa população. Que são dados de pesos de pessoas adultas. Então, temos aqui 64 quilos, 67, 70, 57, 65, 72, 70 e 60. É uma população bem pequena, apenas 8 elementos. A média populacional vale 65,62 quilos. Certo? Então, este valor é que nós gostaríamos de estimar ao retirar amostras dessa população. Então, observe. Imagine que agora eu vou sortear três pessoas desse grupo aqui. E vou calcular a média das amostras. Então vejam que interessante. A primeira amostra, imagine que eu tenha sorteado a pessoa com peso 64, 67, 60. Quanto é que deu a média amostral? 63,67. Observem, não é exatamente igual ao valor que nós temos aqui, a média populacional. Vejam esse outro caso agora. 64. 70, 72. É outra amostra perfeitamente possível. A média deu 68, 67. Essa aqui deu maior que a média populacional, a outra tinha dado menor. E se agora eu sorteasse 65, 70 e 60? A média daria 65, praticamente igual à média populacional. O que que a gente pode concluir então aqui? Estão vendo essa flutuação que existe? Ora, em algumas ocasiões a média dá menor que a média populacional. Ou a média amostral da maior, ou praticamente igual. Isso aqui, pessoal, nós, obviamente, se a gente soubesse a média populacional, nós nem estaríamos extraindo amostras. Certo? Isso aqui é um processo de simulação. O que nós estamos observando é o seguinte: observe que há uma variação na estatística média. E esta variação precisa ser considerada quando são realizadas as inferências sobre os parâmetros. O que nós vamos ver é que essa variação tem um padrão que permite a gente associar um modelo probabilístico a essa estatística média amostral. Então vamos ver qual é a distribuição amostral da média. Imagine que você, se forem retiradas várias amostras aleatórias de N elementos da população, esse N aqui conhecido, fixado arbitrariamente, são calculadas as médias de todas as amostras. Se você calcular a média das médias, ou tecnicamente falando, o valor esperado das médias, vai dar exatamente a média populacional. Então imagine que você tirasse todas as amostras possíveis de uma população. Para cada amostra você calculasse a média amostral. Se calculasse a média dessas médias amostrais, bateria exatamente com o valor da média populacional. Nós vamos mostrar um exemplo. Parece mágica, mas não é. Além disso, pessoal, a variância da média amostral é igual à variância populacional dividida pelo tamanho da amostra. Isso aqui também é outra coisa, outra quantidade extremamente interessante. Então, estão observando o seguinte: aqui eu tenho duas medidas para variável estatística, a variável aleatória, média amostral, que é x barra aqui. Então vejam que interessante. Além disso, pessoal, a distribuição da média amostral pode ser aproximada pelo modelo normal que nós vimos na aula passada. Aprendemos como é que ele, as características que ele tem e tudo mais. Então vejam aqui um exemplo muito interessante que eu tirei da unidade 8. Esse exemplo está explicado lá passo a passo, nós vamos repetir aqui. Então, suponha uma variável quantitativa qualquer, cujos valores constituem uma população com os seguintes resultados, né? Valores ali, um pleonasmo, né? Os resultados, então, são 2, 3, 4 e 5. Isso aí é a população. Imagine essa situação. Então, pergunta para a gente o seguinte: retire todas as amostras aleatórias de dois elementos com reposição. Então, o elemento 2 pode ser sorteado duas vezes, que é a reposição dessa população, e observe a distribuição das médias amostrais. Então, veja que interessante aqui. A população tem esses valores, 2, 3, 4 e 5. A média populacional, os parâmetros, média e variância. Se você somar esses valores e dividir por 4, tem exatamente 3,5. Se calcular a variância, né, com as fórmulas que nós vimos anteriormente, pegar cada valor, subtrair da média, elevar ao quadrado, depois somar esses valores e dividir por 4, você vai ter esse resultado aqui, 1,25. Muito bem, esses aqui são os parâmetros que, teoricamente, nós gostaríamos de estimar. Vejam agora o seguinte: você tem 16 amostras de dois elementos possíveis de serem retiradas dessa população. Por que que o número é tão pequeno? Porque eu só tenho 4 elementos na população. Se eu tivesse 4 milhões, eu teria uma infinidade de amostras possíveis. Mas eu tenho só 4 elementos na população. Então, olhem aqui as amostras que nós podemos tirar. O elemento 2 pode ser sorteado duas vezes: 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. 3 e 2 é uma amostra diferente dessa aqui. 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5. Então vocês estão percebendo que esses são os únicos resultados possíveis. Não tem outra amostra possível que você possa tirar dessa população. Então veja o que vai acontecer agora. Eu vou calcular para cada uma dessas amostras a média amostral. Olha que interessante. Vou pegar esses valores aqui: 2 mais 2, dividir por 2, dá o próprio 2. 2 mais 3, dividir por 2, 2,5. 2 e 4, dividir por 2, 3, e assim por diante. Então vejam, aqui estão, né, as médias amostrais das 16 amostras. Olha que interessante. Nós temos uma amostra com média 2, duas com média 2,5, três com média 3, quatro com média 3,5. Epa, esse valor aqui parece conhecido, eu já vi ele antes. Três com média 4, duas com média 4,5 e uma com média 5. Aí olha só o que acontece. Se eu calcular, ó, um x barra barra a média destas médias amostrais, o que que eu faço? Somo todos esses valores, a soma deles dá 56 e divido por 16. Dá exatamente, sem erro de arredondamento, sem nada, 3,5. E se eu calcular a variância desses valores aqui, pegar cada valor, subtrair da média, elevar ao quadrado, depois somar tudo e dividir por 16, eu vou encontrar 0,625, que é exatamente 1,25 dividido por 2. Esses valores aqui, não lembram alguma coisa para vocês? Esta aqui é a média populacional, perdão. É a média populacional, que nós acabamos de ver ainda há pouco. E o que que temos aqui em cima? Isso aqui é a variância populacional e esse é o tamanho da amostra. Então vejam que interessante, se eu calcular a média das médias, eu vou ter a média populacional. Se eu calcular a variância das médias, eu vou obter a variância populacional dividido por 2. Se eu puder tirar todas as amostras possíveis da população, ou um grande número delas. E olha o formato da distribuição das médias amostrais. Você se lembra que eu disse que havia uma média só 2, que havia duas, 2,5, 3 vezes ocorria a média 3, 4 que ocorria a média 3,5, novamente 3 vezes a média 4, 2 vezes a média 4,5 e uma vez a média 5. Estão vendo essa linha aqui por cima? É uma linha da curva normal. Reparem como esse histograma está relativamente bem ajustado ao modelo normal. Então vejam, a distribuição das médias amostrais é aproximadamente normal. Isso parece uma mágica, pessoal, mas não é mágica. Isso é um teorema. São dois teoremas que nos levam a essas conclusões. Por causa disso, então, a gente pode afirmar que a distribuição da média amostral é normal. Então, a distribuição amostral da média será normal se a distribuição da variável na população for normal. Vamos supor, se você souber que a tua variável comprimento em metros tiver comportamento normal, você extrair uma amostra aleatória da população e calcular extrair várias amostras e calcular as médias, você sabe que a distribuição das médias amostrais será normal, porque na população é normal também. Tem um teorema que te garante isso. Mas a distribuição da amostral da média será normal, mesmo que a distribuição da variável na população não seja, desde que o tamanho da amostra seja suficientemente grande. Aqui é que está o pulo do gato. Porque aqui em cima é mais ou menos lógico. Pô, se estou tirando uma amostra na população, um modelo normal, eu espero que a média dela, é razoável imaginar que a média seja normal também. Mas, esse caso aqui de baixo, não. Esse caso aqui é um teorema que, por esta razão, é que é um modelo normal tão importante. Vamos ver aqui um exemplo para vocês, também retirado lá da unidade 8. Então, veja, é o terceiro exemplo da unidade 8. Na figura a seguir, temos a distribuição populacional de uma variável quantitativa qualquer de interesse. Foi simulado no computador esse valor. Ela apresenta média populacional mi igual a 416,99 e variância populacional sigma quadrado igual a esse valor aqui, 89.554, alguma coisa. Alguém vai dizer, pô, professor, mas essa diferença é muito grande. Não se esqueçam que a unidade da variância é o quadrado da unidade da média. Portanto, é normal que ela tenha esse valor aqui bem grande. Se você extrair a raiz quadrada, vai dar mais ou menos esse valor aqui. A gente faz o cálculo. Vocês podem fazer o cálculo aí de dever de casa. Muito bem. Olha o comportamento desses dados aqui. Isso aqui é a população. Pessoal, nós já vimos isso lá na aula de análise exploratória de dados. Essa distribuição não é normal. Por quê? Porque ela não é simétrica. E a gente viu na aula passada que o modelo normal é simétrico. Isso aqui não é simétrico de jeito nenhum. É altamente assimétrico. Vocês estão vendo aqui, os dados estão mais concentrados nesse lado. Muito bem. Então sabemos que a distribuição desta variável na população não é normal. Isso é muito importante ficar claro. Muito bem. Vamos retirar 40 amostras aleatórias com reposição da população com os seguintes tamanhos: com dois elementos, com 4, com 16 e com 30. Para cada amostra, calcularemos a média. As médias serão postas em um histograma e serão calculadas a média e a variância das médias amostrais. Olha só que interessante agora. Temos aqui o primeiro caso. Tiramos 40 amostras de tamanho 2. Esses aqui são os nossos alvos, né? A média populacional e aqui a variância populacional dividido por 2, que é o tamanho da amostra. Observe quanto é que deu a média das 40 médias amostrais. Ela deu 423,8875. Tem uma certa distância ainda do valor que você esperaria, né? O valor, a média das médias deveria bater com a média populacional. E a variância das médias amostrais, reparem que ela está distante aqui do que seria esperado. Por que é que está distante? Porque essa amostra ainda é muito pequena, tem dois elementos só. E a gente sabe lá que a distribuição da variável na população não é normal. Isso aqui, essa distribuição das médias amostrais, continua assimétrica, como vocês estão vendo aqui. O que era de se esperar, tamanho de amostra pequeno. Vamos ver o caso de quatro elementos. Olha lá. Agora, a média populacional permanece o mesmo valor. A variância populacional dividido por 4 é 22.388. Vejam. A média das médias amostrais deu 444. E a variância das médias amostrais deu 26.464. Já está um pouco mais próximo. Só que esta distribuição continua assimétrica, como vocês podem perceber aqui, ó. Ela está puxando bastante a distribuição da população. Agora, vamos apresentar o caso em que aumentamos para 16 elementos. Vejam aqui o que que temos. Média populacional, variância populacional dividido por 16. Já tem algumas mudanças aqui. Quanto é que deu a média das médias? 394,4922. E a variância das médias amostrais? 5568. Vejamos que já há uma grande aproximação. E essa distribuição aqui, ela está assimétrica ainda, está meio esquisita. Mas já melhorou bastante dos dois casos anteriores. Certo? O que que está acontecendo? Poxa, mas o formato da distribuição das médias está mudando de acordo com o tamanho da população. Exatamente. E agora, pessoal, vejam, com 30 elementos, olha que coisa interessante. A média populacional, essa aqui, o valor, né, da variância dividido por 30 é 2.985. Quanto é que deu a média das médias amostrais? 421,9217. E a variância das médias amostrais? 2.945,1326. Algum aluno vai dizer assim: é, professor, mas não bateu, era para dar igual. Concordo com você que era para dar exatamente igual. Por que que não deu ainda? Provavelmente porque esse valor 30 ainda não é suficiente para a gente poder observar esse comportamento. Agora, vejam como é que está a distribuição das médias amostrais com uma amostra de 30 elementos. Essa distribuição está simétrica, pessoal. Simétrica. Você poderia ajustar o modelo normal aqui, se traçasse aqui por cima, como a gente viu naquela figura anterior, poderíamos ver o modelo normal. Veja que coisa interessante. Certo? E nós tiramos a amostra de uma população que não é normal. Então, isso é muito importante, é uma constatação extremamente interessante. Vamos ver agora a mesma coisa, o mesmo comportamento para a proporção. Se forem retiradas várias amostras aleatórias de N elementos da população, calculadas as proporções de um atributo em todas as amostras, vejam bem, estamos aqui lidando com a variável qualitativa. Então ela tem atributos e você quer calcular as proporções de um desses atributos. O valor esperado das proporções amostrais, ou seja, a média delas, vai bater exatamente com a proporção populacional daquele atributo. E a variância da proporção amostral será igual à proporção populacional vezes o complementar dela dividido pelo tamanho da amostra. Isso aqui vai acontecer. E melhor do que isso, a distribuição desta proporção amostral pode ser aproximada por uma normal, como está escrito lá no final da unidade 7. Vocês têm o um material lá, dê uma olhada direitinho. Isso aí no final da unidade 7. Vejamos um exemplo, então, o quarto exemplo da unidade 8. Pense uma variável qualitativa que pode assumir apenas dois valores e que constitui a seguinte população. Então, os dois valores são o quadradinho branco e o quadradinho preto. Nós estamos interessados no quadradinho preto. Então, a proporção populacional π é igual a 1 quinto, se você dividir, dá 0,2. Então, esta proporção é que é o valor populacional. Então, imagine, pessoal, que retiram-se todas as amostras aleatórias de dois elementos da população, com reposição, possíveis, tá? Você retira essas amostras. E aí vai calcular a proporção de quadradinhos pretos em cada uma delas. Olha que interessante. Aqui estão as 25 amostras. São 25 amostras, porque nós temos 5 elementos na população. Então, em 16 amostras, somente quadrados brancos são selecionados. Em 8 amostras, são amostras mistas, em que há um quadrado branco e um quadrado preto. E apenas uma amostra tem os dois quadrados pretos. Nós temos então que calcular a proporção de quadrado preto em cada amostra. Então a gente vai ter 16, aqui, ó, 16 resultados em proporção igual a zero. Vamos ter proporções aqui de 50% e apenas um caso de proporção de 100%. Então está aqui os resultados, ó. 16 amostras com proporção 0, 8 amostras com proporção 0,5 e uma amostra com proporção 1. E agora, o que fazemos? Calculamos a média disso aqui, o valor esperado. A média, o valor esperado da proporção amostral, se você somar tudo isso aqui e dividir por 25, vai dar exatamente 0,2, um quinto, que é exatamente a proporção populacional. Se você calcular a variância desses valores aqui, pegar cada um deles, subtrair a média, levar ao quadrado, fazer todo o procedimento bonitinho, você vai chegar ao resultado 0,08, que é exatamente um quinto vezes 4 quintos dividido por 2, que é o tamanho da amostra. Ou seja, a proporção populacional multiplicada pelo complementar dela dividido pelo tamanho da amostra. Isso é mágica? Não, não é mágica, não é Mr. M, não é bola de cristal, nada. É o comportamento, é um teorema da estatística chamado Teorema Central do Limite, que nos leva a essa situação. Então, para a gente saber mais sobre distribuição amostral, eu vou apresentar aqui esses dois capítulos, né, no nosso livro, né, do meu colega Pedro, meu e do meu colega César Borni, Estatística para Curso de Engenharia Informática. No capítulo 7 desse livro, você vai ver muito mais coisas sobre distribuição amostral. E também no livro do William Stevenson, Estatística Aplicada à Administração, que é um livro muito bom, especialmente nessa parte de inferência estatística. O capítulo 7 mostra bem em detalhes esse aspecto. E, claro, no material. Só que antes da gente terminar a aula, nós temos que mostrar para vocês como é que funciona isso numa planilha do Excel. Que é uma planilha que eu vou deixar disponível para vocês no ambiente virtual, que é uma planilha chamada distribuição amostral. Vamos mostrar para vocês como é que funciona isso. Como é que você pode ver na prática isso aí funcionando. Porque eu estou falando esse teorema para vocês, é uma coisa assim, alguns de vocês devem estar se perguntando, ah, que manobra ele fez ali para chegar nesse resultado? Nós vamos ver que não existe manobra, que é o comportamento mesmo da natureza que comporta dessa forma. Então, nós vamos ver como é que isso aí funciona. Então, vejam. Vou mostrar aqui para vocês. Esse arquivo, distribuição amostral, vamos tentar aumentar a visibilidade, que aí já vai ficar um pouco melhor para vocês enxergarem. Certo? Agora ficou menos pior. Esse arquivo tem quatro planilhas. Tem uma planilha chamada distribuição binomial, distribuição amostral da média, distribuição amostral de proporção e também distribuição amostral da variância, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês um caso que seria interessante a gente ver também, que é o caso da binomial. No material da unidade 7, fala para a gente o seguinte, que é possível aproximar uma distribuição por uma binomial por uma normal, dependendo do valor de P. Então a gente diz o seguinte, modifique o valor de P na célula apropriada abaixo e veja o efeito no histograma das probabilidades individuais. Veja também o resultado da aproximação feita pela normal para cada caso. Então eu tenho aqui vários valores de probabilidade de sucesso na binomial. Reparem que eu escolhi uma binomial com N fixo, em 20. Por quê? Para facilitar aqui para vocês verem o que é que nós estamos realizando. Então aqui, pessoal, vocês têm a comparação dos resultados pela binomial e a aproximação pela normal. Certo? E aqui do lado, vocês podem ver um gráfico que mostra em verde as probabilidades calculadas pela binomial e em vermelho as probabilidades aproximadas pela normal. Então reparem. Se eu começar aqui em 0,01, observem o que está acontecendo. Qual é o valor esperado da minha binomial? N vezes P vale 0,2. E a gente falava lá, se vocês lerem no material da unidade 7, vão ver que a gente pode aproximar a normal, a binomial pela normal, se esse produto n vezes p for maior ou igual a 5, e se o produto n vezes 1 menos p, que está aqui embaixo, que vale 19,8, também for maior ou igual a 5. Então, reparem, se eu fosse aproximar para uma normal, ela teria média 0,2 e desvio padrão igual ao desvio padrão da binomial, tá? Que é a raiz quadrada da variância. Só que a aproximação fica uma coisa horrível, né? Vejam ali a diferença que nós temos. Nós chegamos a ter uma diferença de 10% na probabilidade. Por exemplo, probabilidade de x igual a zero, que é o valor exato pela binomial, dá 0,81. Quando eu trabalho com a normal, a aproximação é muito ruim, está 10% abaixo. Então, isso mostra que, para esse valor aqui, de probabilidade de sucesso, o resultado está muito ruim. Agora, vamos já pular direto para o 0,5. Observe o que que acontece agora. O produto N vezes P dá maior do que 5. O produto N vezes 1 menos P dá maior do que 5 também. Observem aqui do lado, que vai, essa figura vai mostrar bastante a situação. Olha, vou até reduzir um pouco o zoom para vocês verem melhor. Olha só que interessante como fica a figura. Vocês têm aqui em verde as probabilidades exatas pelo modelo binomial. E aqui a curva da normal aproximada. Vejam que interessante, pessoal. Como esse formato original binomial, ele está aproximando-se do comportamento da distribuição normal. Vejam que interessante isso aqui. Que é esse teorema que nós acabamos de falar, né? Que a distribuição da proporção pode ser aproximada pela normal. Agora, isso aqui já referente à matéria da unidade 7. Agora, na unidade 8 aqui, vejamos o seguinte. Vamos utilizar o suplemento ferramentas de análise, ferramentas análise de dados, para retirar amostras aleatórias desta população aqui. É uma variável chamada renda. E vocês estão vendo aqui pelo histograma dela que ela é assimétrica. Ou seja, a nossa variável, a população, ela não é simétrica. Vamos ver que interessante as coisas aqui. Qual é o valor da média populacional? Nós temos aqui 7,93 e a variância populacional 15,89. E o padrão populacional 3,98. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos extrair amostras de três elementos dessa população aqui, ó, desses valores aqui. Certo? Como é que a gente faz isso? Se vocês pegarem no suplemento que temos, no texto que temos no ambiente virtual, como gerar números aleatórios com Microsoft Excel, a gente explica como é que isso é feito. Isso é lá da matéria da unidade 2. O material já está lá há bastante tempo, né? Vocês já deveriam ter estudado. Mas vamos mostrar para vocês como é que funciona. Esse suplemento análise de dados, pressupõe que ele já está instalado. Tá? Ele tem várias opções. Uma delas chama-se geração de número aleatório. Então, eu quero tirar amostras de três elementos. Então, eu digo aqui, ó, três elementos. E eu vou tirar 200 amostras de uma distribuição discreta. Por que discreta? Porque ela está aqui na nossa planilha, aqui do lado, ó. Eu tenho 1.000 elementos, 1.000 valores. Cada valor tem uma probabilidade 1 em 1.000. De ser selecionado. Probabilidade exatamente igual. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou definir o seguinte. Eu vou querer os resultados aqui a partir dessa posição. E vamos ver o que que vai acontecer. Foram selecionados. Então, a nossa primeira amostra, pessoal, tem os valores de renda 5, 12,74 e 9,73. Isso resultou no quê? Resultou numa média amostral de 9,15, está aí a média, a fórmula do Excel. Variância amostral de 15,22. E vamos fazer isso para as 200 amostras que temos aqui. Certo? Nós temos 200 amostras que são calculados os valores. Muito bem. Aqui do lado, nós temos um agrupamento em classes. Então, nós vamos observar a flutuação das médias. E ao lado aqui, nós temos também o quê? Isso aqui é um histograma das médias amostrais. Vocês estão vendo o seguinte, com três elementos na amostra, olha o comportamento dessa curva aqui. Essa curva aqui não é exatamente uma curva normal. Ela não é tão assimétrica como a população, mas não é uma curva normal. Vamos ver como é que estão as quantidades aqui, ó. Veja, a média populacional vale 7,92. Quanto é que deu a média das médias? 7,79. Quanto é que deu, dizia o padrão das médias? 2,29. Certo? A variância populacional deu 15,89. Se eu pegar aqui e elevar esse valor ao quadrado para obter a variância, certo? E se eu pegar, ó, o desvio padrão populacional dividido por raiz de 3, ou melhor dizendo, a variância aqui, esse valor da variância dividido por 3, Observem aqui como os dois estão próximos. Estão vendo? Mesmo para uma amostra tão pequena, apesar da média das médias não estar batendo ainda com a média populacional, a gente tirou 200 amostras de três elementos e observem aqui o comportamento que estamos observando. Mas a gente vai fazer mais agora. Agora vamos fazer o seguinte: vamos radicalizar, como diz o outro. Vamos aumentar para 16 elementos no conjunto. Vamos pedir no mesmo suplemento, na mesma estrutura, só que agora ao invés de três variáveis, 16. E é óbvio, né, pessoal, que os dados permanecem os mesmos. Então, o intervalo de entrada, probabilidade e valor permanece o mesmo. O intervalo de saída é que vai mudar. Agora eu quero que os resultados saiam ali onde nós temos a célula da amostra de 16 elementos. É só clicar aqui. Às vezes tem que esperar, dependendo da quantidade de dados e dependendo do computador, leva algum tempo. E nós temos aqui as amostras geradas, 200 amostras de 16 elementos. Para cada uma delas foi calculada a média amostral, a variância. Depois disso, foi feito um agrupamento de classes, tá? E foi calculado também a média das médias. Observem que coisa interessante aqui, pessoal. A média das médias amostrais agora é 7,93. Quanto é que é a média populacional? 7,92. Quanto é que é o desvio padrão das médias? Ah, se você pensar em termos de variância, elevar esse valor ao quadrado. Você tem 0,91. Variância populacional, este valor aqui dividido pelo tamanho da amostra. Certo? Então, o que que a gente tem aqui? Agora houve uma certa flutuação na variância. Mas não é uma flutuação muito grande. Então, vejam que o valor da média das médias está quase batendo com a média populacional. E o desvio para a variância das médias amostrais é muito próxima da variância populacional dividido por 16, como a teoria mostra para a gente. E como é que ficou a distribuição das médias? Olha que interessante agora, pessoal. Alguém vai dizer assim: mas, professor, tem uma questão interessante aí. Esse gráfico parece que está mais comprimido. É verdade. A teoria nos garante o quê, pessoal? Que a distribuição das médias, a variância dela vai ser menor quanto maior for o tamanho da amostra. Então é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Esses gráficos têm a mesma escala para que vocês possam enxergar isso aí. Olha o comportamento. E a gente agora pode ir um pouco mais longe, pode pedir para o programa gerar para a gente amostra com 30 elementos. Agora eu vou pedir número de variáveis 30. E o intervalo de saída é o intervalo apropriado para os 30 elementos. Está aqui. Novamente, esperando ele fazer o cálculo. Aqui, isso a gente sabe que demora algum tempo, dependendo, ainda mais são 30 elementos. E a gente vê o seguinte, ó. As 200 amostras, calculamos para cada uma delas a média, a variância. E o que que a gente tem agora? Veja como os dados estão bem mais comprimidos. Alguém vai dizer assim: poxa, mas isso aí não deu exatamente normal. Realmente, não deu exatamente normal. Talvez para esta variável, 30 elementos, ainda seja insuficiente para a distribuição das médias chegar ao comportamento normal. Então, esse valor 30, 40, 60 depende muito do comportamento da variável. Mas o que que a gente tem aqui, pessoal? Olha só. A gente pegar agora e fazer isso. Olha aqui o que que nós estamos observando. A média das médias está muito próxima, novamente, da média populacional. O que está ainda pegando um pouquinho é a diferença da variância. Esses dois eram para dar mais próximos. E aí que vem o problema da flutuação aleatória. Você nunca sabe exatamente qual o resultado que vai obter. Então você tem que retirar um grande número de amostras para provar que aquilo aí é verdade. Agora, por simulação, a gente consegue mostrar que aquilo ali funciona, como a gente acabou de ver aqui. Então vocês podem pegar esse material que está lá disponível no ambiente virtual. Ele está disponível vazio. As amostras não foram retiradas. Para que vocês retirem as amostras usando a ferramenta de análise do Excel. Aí vocês vão observar como é que isso aí funciona, certo? Eu dou uma sugestão a vocês quando forem usar esse ambiente virtual. Por favor, façam uma cópia do arquivo. Deixem ela lá guardada. E aí, trabalhem com a cópia. Deixem o original guardado, trabalhem com a cópia. Certo? Por quê? Porque se você fizer alguma coisa, apagar alguma fórmula, tudo, você tem sempre o original para se basear. Ou então, volte ao ambiente virtual e baixe de novo, tudo bem. Mas é importante que você pratique nesse programa para você perceber, perceber isso, como é que é na prática. Se você quiser também, pode copiar, fazer, o pessoal aí mais versado no Excel, pode mexer com esse programa e tirar amostras maiores do que 30. Ah, estou ali com 30, pode trabalhar com 60, 70 elementos e verificar como é que se comporta. Certo? Muito bem. Eu queria falar aqui para vocês ainda, voltando a falar sobre a questão do saber mais, do conteúdo, e lembrar para vocês o seguinte. Como é que a gente utiliza o Microsoft Excel para estudar distribuições amostrais? É um livro específico sobre isso, desses quatro autores aqui, o Levine, Stefan, Krehbiel, Berenson, já está na sua quinta edição. Teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português, que explica como é que tira amostras, como é que estuda distribuição amostrais. Na nossa próxima aula, nós vamos ver estimação de parâmetros. O que é estimação por ponto, propriedades dos estimadores, estimador de média, estimador de proporção, estimação por intervalo de média e proporção e tamanho mínimo de amostra para estimação. Então, como eu sempre peço em toda a aula para vocês, por favor, façam as atividades da disciplina. Atividades de aprendizagem, entre em contato com os tutores, eles estão lá para isso, para tentar auxiliar vocês. E, caso não solucione o problema, anote tudo para as nossas videoconferências, que é a discussão que nós podemos ter diretamente, apresentar soluções, tentar apresentar soluções para os seus problemas. Então, é muito importante que vocês cumpram as atividades. Como eu gosto sempre de falar, o curso à distância exige uma grande disciplina. Certo? Você tem que ter hábitos de estudo, tem que se focar. É complicado? É. Toma tempo? Sim, bastante tempo. Mas é o preço a pagar. Então, até a próxima. Até a nossa próxima aula de estimação de parâmetros. Muito obrigado.